A gente vai fechar o ciclo de entrevistas ao vivo pautadas para a edição de hoje, com uma importante participação a partir de agora, entrevista que você também vai acompanhar em vídeo na nossa página, na rede social Facebook, da deputada federal Tabata Amaral, sem partido, que aceitou o nosso convite e gentilmente participa do programa desta quinta-feira. Oi, deputada, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vale. Um prazer estar conversando com vocês.
Prazer é nosso, deputada. Eu queria aproveitar essa oportunidade para, no rodapé destas informações que a senhora teve a oportunidade de ouvir, sobre manifestações de caminhoneiros, repercussão da fala do presidente Jair Bolsonaro ao longo da terça-feira nos desfiles do 7 de setembro, para perguntar exatamente sobre isso. Qual é o seu sentimento enquanto parlamentar, enquanto deputada federal, sobre este momento que o país está vivendo? Por favor.
Ângela, é difícil separar a cidadã da deputada federal. Então, indo bem direto ao ponto, acho que é um sentimento muito grande de frustração. Eu venho da periferia de São Paulo, venho de um lugar em que as coisas são um pouco mais reais do que elas tendem a ser nas redes sociais, no Twitter. E é muito triste, assim, é muito frustrante ver que em meio à fome, a uma pandemia, inflação, gasolina, sabe, com preços passando de 7, 8 reais, aumento do gás, em meio a tanta dificuldade e desemprego, parece que uma parte das nossas lideranças políticas estão muito desconectadas dessa vida real. Então, obviamente, me preocupo sim com qualquer ameaça autoritária, com qualquer violência, e aqui não me importo se é de esquerda, centro ou direita, sou uma democrata e acredito que o presidente da República já ultrapassou qualquer limite cabível já há muito tempo, mas o que me angustia é ver uma parte da classe política muito inerte, sabe? Inerte diante da fome, paralisada diante do desemprego, da inflação. E aí, falando sobre a paralisação de uma parte dos caminhoneiros, né, é importante ressaltar que eles não representam ali toda a categoria, que as representações já disseram, olha, isso daqui é de quem apoia o presidente Bolsonaro, não é de toda a classe dos caminhoneiros, que tudo isso vem para agravar, porque a gente sabe que com paralisações como essa, a inflação tende a aumentar ainda mais, o preço do combustível tende a aumentar, o desabastecimento, sabe, alimentos que não chegam às pessoas que precisam comprá-los. Então, acho que é um sentimento um pouco de revolta, para ser muito sincera. Tanta coisa séria, tanta coisa grave para ser endereçada, para ser tratada, e a gente vê mais caos e mais tumulto por questões políticas partidárias, sabe? Por questões de gente que está preocupada com o resultado das eleições do ano que vem. Então, assim, venho me posicionando já há muito tempo contra o autoritarismo, contra a violência, sabe? Contra um governo que parece não trabalhar, não fazer a sua parte, mas me preocupa também o quanto que as nossas lideranças políticas estão paralisadas, estão anestesiadas, incapazes de dar um passo à frente e falar, vamos resolver isso. Porque tem gente passando fome, porque tem gente morrendo nesse momento.
Quando a senhora diz dar um passo à frente, diante da inércia da classe política brasileira, especificamente eu entendo que esta referência é cabível em relação aos parlamentares que hoje tomam conta do Congresso Nacional, dá para dizer que isso também é uma referência aos inúmeros pedidos de impeachment contra o atual presidente da República, que tramitam na Câmara dos Deputados sem nenhum encaminhamento até este momento, deputada?
Com certeza, Ângelo. E é importante a gente, e trago isso com frustração, porque entrei na política justamente porque acho que é possível mudar isso, é necessário mudar isso, mas a gente vê o debate ideológico nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e a verdade é que, infelizmente, a esmagadora maioria das lideranças políticas estão envolvidas em outro tipo de debate, que é aquele velho toma lá da cá, que é aquela velha disputa por emendas, por cargos, por recursos. Então, tem pessoas que não fazem nada diante do que está acontecendo, do que aconteceu no 7 de setembro, porque elas não querem abrir mão das benesses, dos benefícios que estão recebendo nesse momento. Mas aí, qual é o ponto que a gente faz? E no meu entendimento, o pedido de impeachment ser analisado é sim necessário e já há muito tempo. O presidente da República, ele falou no 7 de setembro que ele não vai cumprir ordens judiciais. E aí você tem um presidente que no meu entendimento, é completamente desumano, insensível ao sofrimento do povo, e que no 7 de setembro, ao invés de dar uma resposta a esses problemas todos que eu acabei de listar, causa mais caos. causa mais conflito. Então, assim, estão esperando o quê, sabe? A gente vai continuar, enquanto sociedade, de braços cruzados diante disso? Então, no meu entendimento, já há muito tempo que esse pedido de impeachment deveria ter sido analisado. Porque, e aí é uma coisa que a CPI da Covid me ajudou enquanto cidadã a entender, né? Porque venho acompanhando muito de forma muito próxima. Não se trata apenas de ideologia. Acredito eu que no começo da pandemia a gente via o negacionismo, a gente via o governo sem querer comprar vacina, a gente olhava para tudo isso e pensava, ah, mas é ideologia, ah, mas é porque são negacionistas, ah, é porque são contra a ciência. E hoje a gente entende que não, que era a velha corrupção de sempre, sabe? Que a postura do governo diante da pandemia não era uma questão ideológica, era uma questão pragmática e antiga, de gente que queria lucrar naquela situação, de gente que queria encher o bolso com dinheiro de corrupção. Então, diante de toda essa corrupção que está escancarada, diante de tantas mortes que, infelizmente, nós ainda vemos todos os dias, diante de tanto sofrimento, quando um governo vira as costas para o seu povo, não é capaz de dar uma resposta para a economia, não é capaz de dar uma resposta para a área social, as pessoas vão realmente achar que está tudo bem? E acho que é um pouco dessa frustração que eu sinto enquanto deputada, enquanto cidadã, que vem trabalhando muito duro para que a gente tenha conectividade nas escolas, para que os alunos mais pobres tenham conectividade em suas casas, para que a gente tenha uma escola pública de melhor qualidade, para que meninas pobres tenham acesso absorvente, para que elas não deixem de ir para a escola durante a menstruação. Diante de tantas batalhas concretas que a gente vem travando no Congresso Nacional, é frustrante ver, sabe, de novo, o quanto que Brasília ainda consegue ser uma ilha da fantasia, ainda consegue estar distante do que as pessoas precisam. Então, eu não tenho mais nenhuma esperança que esse governo vai ser menos corrupto, ou menos autoritário, ou menos violento daqui para frente, mas o que mais me angustia de verdade é ver tanto sofrimento e tantas pessoas que estão em posições de liderança, sabe, presidindo Câmara, Senado, presidindo partidos, que de fato podem dar um basta a tudo isso que está acontecendo, ainda esperando para ver o que vai acontecer, porque eu não consigo imaginar as coisas piorando, mas eu sei que elas vão piorar, especialmente para os mais pobres, se nada for feito nesse momento.
Participação ao vivo da deputada federal Tabata Amaral, sem partido, gentilmente nos atende na manhã desta quinta-feira e participa ao vivo do CBN Vale Primeira Edição. A deputada faz parte de uma comissão, a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, criada em 2019 para fiscalizar as políticas de educação da pasta, sob responsabilidade do governo federal. Ela também é relatora de um trabalho que foi apresentado ontem na Câmara, um balanço completo sobre a gestão do Ministério da Educação nestes últimos tempos, que ao que parece tem sido desastrosa, né, deputada?
Ângelo, eu queria trazer boas notícias para quem está nos ouvindo, então depois vou contar uma vitória que a gente teve recentemente. Mas, infelizmente, eu sinto que o nosso povo está dando um azar tremendo, sabe? A gente enfrenta uma pandemia dessa proporção, em que a gente tem o pior cenário que a educação pública já enfrentou nos últimos 20 anos, e a gente olha para o Ministério da Educação e o que a gente ouve é que eles não se importam, que isso não é com eles. Então, para as pessoas terem uma ideia, nós apontamos que um contingente absurdo de salas de aula, de escolas públicas, estão inadequadas nesse momento de pandemia, porque não tem saneamento, porque não tem água, porque não tem janelas para receber os alunos. E aí a gente aponta o quanto que o MEC está paralisado. Para vocês terem uma ideia, são mais de R$1 bilhão que estão em conta, estão liberados para ser utilizados para, entre outras coisas, reformar essas escolas que não são utilizados por incompetência do MEC. Um programa antigo de conexão de escolas ficou completamente paralisado em todo o começo da pandemia. Porque é isso, na hora que você coloca ideologia demais, discussões pequenas, você deixa de fazer o que importa, que é o arroz com feijão, que é o que faz a roda girar, as coisas acontecerem. Outra angústia que eu trago, desde abril do ano passado, que a bancada da educação da Câmara, que eu brinco que é pequena, mas que é muito aguerrida, ela luta para que cada aluno pobre de escola pública tenha acesso à internet, tenha acesso a um equipamento. Eu relatei esse projeto na Câmara, ele foi aprovado para beneficiar alunos de escolas públicas, professores, E desde então que o MEC luta contra esse projeto. Primeiro com o governo vetando a lei que foi aprovada. Depois que a gente derrubou o veto, o governo entrou na justiça contra essa lei. E aí eu me pergunto, por que é que a gente vai lutar contra o projeto que conecta 18 milhões de alunos, quando a gente sabe que os alunos mais pobres não têm internet para acessar as aulas, sendo que o governo não se importa em colocar muito mais recurso nessa corrupção, nesse tomar lá da cá que a gente infelizmente ainda vê acontecendo em Brasília? Então acho que a gente está lutando contra a maré, infelizmente, mas a gente não vai desistir. Foi essa bancada da educação, junto com a sociedade, que aumentou o Fundeb, que é o fundo que financia boa parte educação pública. Foi essa bancada da educação que lutou para que no edital do 5G, para quem não está acompanhando, inicialmente ele não contemplaria escolas, e agora as empresas que ganharem esse edital, elas vão ter que conectar mais de 14 mil escolas públicas. E também é essa bancada da educação, é essa bancada feminina da qual eu faço parte, que recentemente, faz pouquíssimas semanas, aprovou um projeto muito importante que vai garantir que as meninas mais pobres desse país, que as mulheres em situação de maior vulnerabilidade, tenham acesso a absorventes. Porque vocês, não sei se vocês sabiam, essa é uma batalha antiga minha, mas até hoje nossas meninas perdem 1,5 mês de aulas por ano porque não têm dinheiro para comprar um absorvente. Imaginem vocês a angústia, sabe, o sofrimento que um pai sente quando não consegue dar um absorvente para sua filha. Então, para dizer que, infelizmente, a situação é muito dura quando a gente fala de educação, e eu digo isso porque para mim não é teoria. Eu só estou falando com vocês hoje porque eu tive a oportunidade na educação, mas já perdi um pai, já perdi amigos, vizinhos que não tiveram acesso a oportunidades e que, infelizmente, morreram por causa das drogas, do crime e da violência. Então, como alguém que entende na pele o poder da educação, é muito frustrante, é muito triste ver o que está acontecendo, mas a gente não está parado. E é por isso que eu brincava que também quero compartilhar essas boas notícias do edital do 5G, do projeto de combate à pobreza menstrual, sabe, da nossa luta por conectividade, da aprovação do novo Fundeb, porque a gente continua que o nosso Brasil só vai um dia ser justo, desenvolvido, ético, se a gente tiver uma escola pública de qualidade.
Perfeito. Deputada Tabata Amaral, deputada federal, que está conosco na manhã desta quinta-feira, 10h49, para a gente fechar, só para atualizar a informação a respeito desse assunto, por que é que a senhora deixou o PDT, partido ao qual a senhora se elegeu deputada pela primeira vez, com números surpreendentes, a partir de um trabalho modesto, mas de formiguinha que foi feito naquela oportunidade, quando das eleições de 2018, e qual é o encaminhamento que a senhora pretende dar à política que a senhora faz já para as eleições gerais de 2022? Por favor.
Perfeito. Por que que eu deixei o PDT? Infelizmente, a política ainda é um lugar muito machista. E talvez quem não esteja próximo não entenda isso. Mas a presença de uma mulher jovem como eu, que pensa com a própria cabeça, como a gente diz, né? E que não abaixa a cabeça para quando um homem diz, um homem mais velho, dono de partido, você tem que agir assim, isso incomoda muito. Então, durante a votação da reforma da Previdência, em 2018, e diante de toda a minha luta para que a gente mudasse completamente o texto do governo, para que a gente tivesse vitórias muito importantes, para que aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo não tivessem nenhum impacto com a reforma, diante disso tudo, houve um ato muito machista das lideranças do PDT. E aí eu acho que é uma conjuntura disso com a polarização. Naquele momento, o Lula estava preso, então o Ciro, o PDT, tinham essa intenção de herdar os votos da esquerda, de herdar os votos do PT, e aí acharam que eu seria um alvo fácil. E aí começaram a me atacar de forma extremamente baixa, começaram a me perseguir. Eu entrei com uma ação na justiça, num tribunal eleitoral, e de forma quase unânime recebi o meu direito de sair do partido, porque eles também entenderam que houve ali um ataque machista. Uma ação que foi tomada por um terço da bancada, ela foi focalizada só em mim, porque na cabeça de algumas pessoas, por ser mulher, por ser jovem, por ter chegado mais recentemente na política, eu sou um alvo mais fácil. Mas aí eu brinco que eu sou resiliente e corajosa, que só vendo. Então, enfrentei tudo isso com muita coragem. E nesse momento, converso com vários partidos e espero me filiar, nas próximas semanas, mas muito no entendimento de estar em um lugar que não tenha dono. Sabe, a política, especialmente os partidos, deveriam ser mais democráticos, deveriam ser mais abertos à sociedade. E eu acho muito importante estar num lugar em que não tenha um chefão que está lá há 30 anos dizendo como a banda toca, mas em que tem espaço para que periféricos, mulheres, negros, para que todo mundo participe da política também. Então isso é algo muito importante para mim, estar em um partido que não tenha dono, mas também estar em um partido que entenda quão difícil é esse momento que a gente está vivendo e que entenda a importância da gente apresentar uma alternativa para as pessoas. Eu tenho muito receio de que as eleições de 2022 sejam de novo uma escolha entre Lula e Bolsonaro. Eu sei que eu sou contra o governo do Bolsonaro, mas essa polarização ela faz muito mal à nossa população. Então eu também espero que com a minha filiação, com os próximos movimentos, eu possa continuar contribuindo para a construção da dita terceira via, para que as pessoas tenham escolhas nas eleições de 2022, porque é muito ruim votar em fulano porque você é contra o outro. Acho que está na hora da gente votar no que a gente quer para o nosso país. Qual é a visão que a gente tem para o Brasil?
Perfeito. Só ficou no ar aí uma dúvida. Colaborar com uma terceira via não significa ser a terceira via. Ou a deputada é pré-candidata à presidência da República no
Não,
ano
eu
que
não
vem?
tenho nem idade, mas por
Ah,
muitos anos ainda.
é, eu
E
sei.
acho que, enfim, estou numa posição realmente de trabalhar duro e ajudar para que a gente tenha alguma alternativa. E eu estou confiante que a gente vai ter, de verdade.
É, a deputada hoje tem menos de 30, né? Me parece que para ser candidato à presidência da República tem que ter mais de 30 anos, 30 e poucos anos,
Não,
não é
tem que
isso?
ter 35 e eu tenho 27. Veja
Isso.
só quantos anos eu tenho para ajudar nessa construção.
Tem chão, tem chão. Dá tempo, inclusive, de
Tem
analisar
chão.
melhor o terreno que a deputada está pisando, não resta dúvida. Deputado,
E aprender um
obrigado pela
pouquinho.
fala, pela participação, extremamente interessante aqui para o ouvinte do Vale do Paraíba, a presença ao vivo da deputada federal Tabata Amaral, que gentilmente aceitou o convite para participar do programa de hoje. Sucesso, se é possível ter nas suas ações em Brasília, tá bom?
Acho que coragem também é um bom pedido. Ângelo, muito obrigado. Um grande abraço em todos que nos ouvem. E bora ter um pouquinho de esperança, né? Sei que o momento está muito difícil, mas o nosso Brasil é muito melhor do que tudo isso que a gente está vendo. E eu tenho certeza que as coisas vão melhorar.
Grande abraço. Obrigado pela presença. Registro feito, direto da capital paulista, presença ao vivo. Entrevista que você também acompanhou em vídeo da deputada federal Tabata Amaral, neste momento sem partido e trazendo informações e análise para você que nos acompanha em todas as manhãs.